UFMG Educativa, a estação do conhecimento. No último dia 23 de abril, a Grécia, país europeu de cerca de 11 milhões de habitantes, pediu formalmente ajuda financeira à União Europeia e ao Fundo Monetário Internacional, o FMI, tão famoso no Brasil nos anos 80. Tudo isso para tirar o país de uma crise de débito. Você entende essa crise? Você já ouviu falar nessa crise? Para esclarecê-la, nós vamos conversar agora com o professor da Faculdade de Ciências Econômicas aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Cláudio Contígio, que está ao telefone e gentilmente nos atende neste momento. Bom, professor Cláudio Contígio, antes de tudo, muito obrigado pela presença e um bom dia, professor.
Bom dia.
Bom, professor, vamos lá, vamos do início, né, professor? Por que a Grécia entrou em crise? O que aconteceu? Vamos tentar resumir um pouco essa história, professor.
Olha, o que aconteceu é que o governo grego está muito endividado. E com a crise internacional, as taxas de juros começaram a subir muito na Grécia.
O senhor fala aquela crise de 2008?
Exatamente, crise que ainda não
resolveu.
Terminou. Para nós, aparentemente, sim.
Tá.
Mas na Europa, a crise ainda perdura.
Sim.
E acontece que, com a elevação da taxa de juros e com a deterioração das contas públicas da Grécia, os investidores ficaram nervosos, até que uma agência de classificação de risco
Sim.
reduziu o grau de risco da Grécia. E houve, então, uma corrida de investidores para se desfazer dos papéis gregos.
E isso acontece de uma hora para outra, assim? É rápido? O mercado financeiro reage rápido a essas coisas, professor?
Olha, isso não é uma reação rápida, é como que um copo d'água. O copo d'água, quando ele entorna rapidamente.
Sim.
Mas a água vai chegando até aquele nível.
Verdade, verdade.
Então apenas entornou o caldo.
E professor, e agora? O que que, agora vindo para a coisa mais recente. No dia 23 de abril, o que que essa ajuda financeira à União Europeia e ao Fundo Monetário Internacional? O Fundo Monetário é aquele velho conhecido nosso mesmo, professor?
É o nosso velho conhecido.
Puxa vida, hein?
Que vai aprofundar a recessão na Grécia.
Por quê, professor?
Porque o que os investidores querem é que o setor público grego, para honrar seus títulos, aumente o seu resultado fiscal. E para isso ele tem que reduzir salários, reduzir os custos, os gastos, mandar a gente embora. Então isso é claro que aprofundará a recessão no país, mas provavelmente terá um pequeno impacto favorável sobre as contas públicas. E é isso que os investidores querem. Na verdade, o que a comunidade quer é sacrificar o país para que os investidores fiquem felizes.
Sim. Professor, devido a essa questão aí, né, desse rigor fiscal, que estão acontecendo essas greves, esses protestos todos agora, não é isso, professor?
Isso, exatamente.
Tá. O que que isso afeta os outros países?
Isso afeta, em primeiro lugar, porque isso causa uma perda de confiança do capital financeiro internacional. Então, o capital começa a se desfazer de títulos de outros países que estão numa situação semelhante, como no caso de Portugal e Espanha. E essa onda geral de desconfiança também impacta negativamente as bolsas de valores. E como nós vivemos no mundo em que quem domina é o capital financeiro, então isso causa uma comoção geral no mercado.
Ok. E essa comoção chegou ao Brasil, professor?
Olha, nós sentimos alguma coisa. Nossa bolsa de valores caiu aí 3% ou 4%. Em dois dias, devido a esse tumulto lá fora. Ela se recuperou, né, a partir de desta segunda-feira, com as medidas de socorro da União Europeia, que na verdade não socorre o país.
Ah, é?
Socorre apenas o governo.
Ah!
E socorre os investidores.
E os investidores, né, que estão pressionando o governo.
O país vai pro buraco.
Uhum.
A Grécia precisava fazer o que o presidente Kirchner fez na Argentina.
O que foi, professor?
Ele fez uma operação de swap, de troca de títulos. Na verdade, ele trocou títulos que tinham taxa de juros muito altas por títulos com baixa taxa de juros e ainda impôs um desconto. Quem pagou o pato foi o capital financeiro.
Ele bancou isso, professor?
Ele bancou isso. E o resultado é que, desde lá até a crise internacional, a economia argentina crescia 9% ao ano, enquanto nós crescíamos a 3,5%.
Sim.
Então, esse foi o bônus que a Argentina teve com a política do Kirchner. E o governo socialista da Grécia devia fazer o mesmo. Mas o governo se acovardou e está fazendo, ou está atendendo os interesses dos investidores, do capital financeiro.
No fundo, no fundo, né, professor? A crise econômica, a solução é uma decisão política, não é, professor?
No fundo, é uma questão, exclusivamente política. É uma questão de força. Quem manda na Grécia ainda é o capital financeiro. O governo grego não quis enfrentar, prefere ficar impopular junto à população, mas cair nas graças do capital financeiro.
Este é o professor Cláudio Gontijo, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, que está concedendo entrevista aqui no programa Conexões. Nós estamos falando sobre a crise grega. Professor, é possível, essa crise poderia se fosse no Brasil, poderia acontecer no nosso país nesse momento agora, professor?
Não, claro que nesse momento não. Né?
Tá.
Nesse momento nós estamos numa situação relativamente tranquila, até porque nós não temos um problema que a Grécia, que tem a Grécia, tem na Grécia, em outros países da União Europeia, que é o problema da moeda sobrevalorizada. Quando nós tivemos aí uma crise no final de 1998, no final do governo, do primeiro governo
Fernando Henrique
Cardoso, nós reduzimos, nós deixamos o dólar subir. E isso equilibrou nossas contas externas. A Grécia não pode fazer isso porque a Grécia é um país que tem uma moeda única. Então, ela não tem taxa de câmbio para desvalorizar. Então, ela tem uma situação muito mais grave do que a que nós já enfrentamos.
Quando você fala em moeda única, ela não tem autonomia para fazer isso, é, professor?
Não, porque não? A moeda dela hoje é a mesma moeda da França,
isso.
Da Holanda, que é o euro. Então, ela não pode desvalorizar a taxa de câmbio.
Ok. Professor, se fala em blindagem do euro. O que é isso, hein, professor?
Blindagem, esse é um termo próprio do capital financeiro. Você coloca o Banco Central Europeu, coloca recursos à disposição da Grécia, da Espanha e de Portugal, de outros países, que tem uma situação financeira difícil, de forma a evitar que haja um pânico no mercado financeiro. É preciso dizer que isso não resolve a situação. Aliás, do ponto de vista da economia, isso pode agravar, porque esses países estão implementando políticas de austeridade que aprofundam a recessão. Então é ruim para o país, mas é bom para os investidores.
Ok. Professor, eu sei que é difícil, né, a gente fazer previsão, né, na área da economia, mas o senhor acha que, bom, pelo visto, o senhor acha que essa não foi a melhor decisão, né, do governo grego, mas o senhor acha que demora-se muito sair dessa crise, ou o governo grego não vai sair dessa crise, professor?
Eu acho que essa é uma crise prolongada, até porque essas medidas aprofundam a crise. E os outros países da União Europeia, que estão tomando políticas semelhantes, adotando políticas semelhantes, também vão expandir a recessão. Observe que a Grécia, Portugal e Espanha vão reduzir suas importações. Então vai reduzir a venda dos produtos da Alemanha, da França, da Inglaterra. Então isso, esse mal-estar econômico, ele se dissemina para o conjunto dos países da União Europeia.
Professor, é possível que, né, ao prolongar essa solução dessa crise, o brasileiro tem que se preocupar com essa crise aqui também, saia da União Europeia, professor?
Não, a única coisa que nos afeta inicialmente é porque nossas vendas para a União Europeia, as exportações brasileiras vão reduzir, vão cair um pouco. Então isso já nos afeta negativamente. Outra coisa que nos afeta é se essa turbulência do mercado financeiro continuar. No momento, essa possibilidade está afastada pelo pacote de medidas. Então, no momento, nós seremos pouco afetados. No longo prazo, nossos problemas são outros. Nossos problemas é que nós temos um déficit enorme nas contas externas. Então, isso é um problema para daqui a 2 ou 3 anos.
Ok. Professor, essas medidas anunciadas pelo governo federal brasileiro, né, o governo brasileiro no início da semana, de menos investimento, cortando a verba dos ministérios, tem a ver alguma coisa com essa crise, professor?
Não.
Tá.
Não, aparentemente não há nenhuma relação de causa e efeito.
Ok. Professor, abrindo o site da Universidade Federal de Minas Gerais, nós temos um destaque hoje que eu queria comentar com o senhor. É um estudo do IPEA, E lembrando ao nosso ouvinte, o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em que ele aponta o seguinte: países em desenvolvimento lideram o crescimento mundial pós-crise. Essa notícia surpreende o senhor, professor, e aliás os países, dentre eles, Brasil, Rússia, Índia e China, né, o chamado BRIC, seriam os países que estariam liderando o crescimento após essa crise. O senhor surpreende, professor?
Não, isso não é uma surpresa, em primeiro lugar, porque esses países foram menos atingidos. E no caso da China, a China tem uma dinâmica toda própria, ela cresce a altas taxas há mais de 30 anos. E ela tem hoje sustentado parte do crescimento econômico mundial. O Brasil, que tem sido favorecido por essa circunstância, né, também está atravessando um momento de crescimento muito forte, embora parte desse crescimento, na verdade, é mera recuperação da queda do tombo que nós tomamos no ano passado. Então, como o conjunto dos países está em recessão ou numa recuperação muito tímida, os países que estão crescendo mais são considerados aqueles que de destaque no cenário internacional, como é o caso do Brasil.
Sim, uhum. E aí, né, sofreram menos com a crise também.
Sofreram,
né,
menos e estão melhor. Agora, tá, como nós falamos, nós aí estamos criando um passivo, mas é um problema para daqui a 2 ou 3 anos. Por enquanto, esse problema ainda não apareceu.
Ou seja, para o próximo presidente, né, professor?
Exatamente, para o próximo presidente.
Será que eles têm noção disso, professor? Os candidatos todos,
olha,
aí?
Sem dúvida.
Ok. Professor, é um detalhe importante. O nosso ouvinte que está, né, nos escutando agora, todo nosso cidadão comum que às vezes não tem acesso a todas essas informações, é possível a gente sentir que ele ficou um pouco receoso com essas notícias. E com medo daquela questão de aplicar na Bolsa. Nesse momento, professor, existe algum risco de continuar aplicando na Bolsa? O senhor recomendaria algum outro tipo de aplicação, professor?
Olha, eu acho o seguinte, talvez nesses próximos 30, 60 dias seja um momento adequado. Mas passado isso, não. Passado isso, as opções hoje são ouro, renda fixa, porque a crise internacional ainda vai dar outros sinais negativos. E esses sinais vão causar o que nós tivemos aqui no final da semana passada. Vamos lembrar que no momento, a Bolsa de Nova York tinha caído 9% e os mercados internacionais estavam em pânico. Então, cenários como esse vão se repetir. Talvez não, digamos, dentro dos próximos 30 dias,
isso,
mas depois esse cenário pode se tornar uma realidade. Então, não é o momento de se aplicar na Bolsa, é o momento de se esperar a recuperação e sair fora da Bolsa.
Tá. E por que o ouro é uma boa aplicação ainda, hein, professor?
Porque o ouro brilha tanto mais quanto maior for a crise.
É mesmo? Por que essa...
Porque é o refúgio para onde todo mundo corre. É um ativo que não se desvaloriza.
Sim.
Claro que ele não dá juros, mas quando todos os preços dos ativos financeiros estão caindo, o preço do ouro não cai, na verdade ele sobe. Então, esse é um ativo de reserva, para ter segurança.
Ok. E para se comprar ouro, as pessoas vão à Bolsa, a Bolsa de Valores também, professor?
Compra-se na Bolsa de Mercadorias. É um mercado tranquilo para o investidor. É só procurar um corretor que a pessoa tenha as informações necessárias.
Ok. Professor, o assunto é muito interessante, mas a gente tem um tempo, né? Mas voltaremos a falar, principalmente porque esse é um ano de política, né? De campanhas políticas, e a questão da economia parece que vai ficar na pauta aí também. Eu gostaria de agradecê-lo em nome dos nossos ouvintes pela entrevista e desejar ao senhor um bom dia, viu, professor?
Bom dia, disponha.
Tá, joia. Professor Cláudio Gontijo, muito simpático, conversando com a gente aqui ao vivo. Ele que é professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Vale lembrar o seguinte, nosso assunto girou em torno da crise na Grécia. Mas ampliamos um pouco mais, o professor nos auxiliou nesse, né, para ampliar esse horizonte, falando da crise de 2008 e chegando aí à questão do Brasil. O site, né, a página na internet da BBC Brasil, publicou um artigo que elucida algumas questões a respeito dessa crise. E para você acessá-lo, vou te dar a seguinte dica. Como é muito grande o endereço, a nossa produção providenciou no Twitter da rádio, você vai poder fazer o seu link para acompanhar e entender a crise. Nosso Twitter é twitter.com/UFMGeducativa. Twitter, twi2ter.com/UFMGeducativa. Vá lá. E, interessante, hein? O professor falou velho e bom ouro, né? Que tantas dificuldades, tanta violência causou no Brasil, mas também nos Estados Unidos, no mundo inteiro, né, durante a história dos países e das colonizações, o velho e bom ouro continua sendo um bom investimento.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.